título dessa mensagem é Retirando o Véu. Eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós leremos do versículo 7 ao 18. 2 Coríntios 3, do 7 ao 18. A palavra do Senhor diz bem assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letra em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecesse, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. Se o que desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Bom, entramos hoje no último episódio da minissérie Vivendo Novo, cuja intenção dessa minissérie é preparar a igreja para esse novo período que nós temos vivenciado. Que período é esse? Esse período de ampliação, de plantação de mais um culto nessa igreja. Porque Deus tem nos impactado, Deus tem nos incomodado cada vez mais a proclamar o Evangelho, ser uma igreja mais relevante dentro dessa cidade, dentro desse meio que nós estamos. E o intuito dessa igreja, dessa série é desafiar a igreja a cada vez mais vivenciar a fé de uma forma mais prática. Atualmente nós vivemos em um país totalmente cristão, ou quase totalmente cristão. Segundo fontes do IBGE de 2010, cerca de 87% da população brasileira é cristã. Antes fosse evangélica, né? Mas cerca de 87% da população brasileira é cristã. Sim, 87%. Embora esse número seja gigantesco, de fato, poucos conhecem quem é Jesus de Nazaré. Sim, poucos, de fato, conhecem quem é Jesus de Nazaré. Basta observar os grandes dilemas da nossa sociedade. Basta observar a quantidade de desigualdade social que nós vemos mundo afora. Se o Brasil tivesse 87%, de fato, nós não teríamos a miséria que nós vemos hoje. Se nós possuíssemos 87% de cristãos, não teríamos os números cada vez mais alarmantes da violência aí fora. Infelizmente, esse número só reflete que o cristianismo que tem sido vivenciado esses tempos é um cristianismo nominal, um cristianismo da boca para fora. Basta observar tudo o que nos rodeia. Se de fato esse número fosse relevante, nós teríamos feito uma revolução no mundo. Sim, Se nós tivéssemos 87% de brasileiros cristãos, cristãos de verdade, não cristão furreca, a gente teria mudado o mundo. Basta observar as comunidades que nos cercam. A nossa igreja assiste ou desenvolve um trabalho lá no sítio Joaninha. Eu não sei quantos conhecem esse projeto social, porém esse projeto social ele é feito em cima de um antigo lixão. Se o Brasil tivesse 87%, pessoas não precisariam viver sobre o lixo. Pessoas não precisariam estar em condições desumanas. A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Porque como nós vivenciamos a fé, se nós não impactamos, não modificamos o meio que nós estamos? É difícil, é fácil falar, eu amo ao próximo. Porém, vai lá, mora na rua, mora em cima dos escombros, passe fome. É fácil falar que você ama, porém você vira as costas. A gente tem um país que ele é hipócrita. Porque se esse número fosse verdadeiro, nós teríamos feito uma revolução. Ah, mas Felipe, o nosso país é corrupto. Os políticos são. Porém, a gente vê uma corrupção interna dentro da sociedade brasileira, onde aquilo que é falado é diferente daquilo que é vivido, que é aquilo que é vivenciado no dia a dia. Segundo fontes da Fundação Itaú, de julho desse ano, cerca de 38% da população brasileira lê a Bíblia. 38%. A Bíblia é o livro mais lido do Brasil. Oh, glória, né? Coisa linda. Porém, lá em 2019, esse número era muito maior. Em 2019, cerca de 42% da nossa população lia a Bíblia. E a tendência é que, dia após dia, ano após ano, esse número venha se diminuindo cada vez mais. E nós, como corpo, como unidade de Cristo, precisamos impactar esse mundo aí fora. Nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Nós precisamos anunciar. Essa é a nossa vocação como igreja. Se você quer vivenciar o novo, proclame que Jesus reina. Proclame com a sua vida. Porém, a gente vive uma séria crise. Sim, nós vivemos uma séria crise como igreja. Igreja com I maiúsculo. Como Igreja de Jesus no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais envia missionários no mundo. Segundo fontes de Lausanne, de outubro de 2024. O Brasil é o segundo país que mais envia missionários. Porém, se o Brasil é o segundo país que envia mais missionários, por que a gente não investe em trabalhos internos? A gente tem potencial para enviar cada vez mais. A gente tem potencial para enviar mais que os Estados Unidos. A gente tem potencial para impactar muito mais vidas. Nós não podemos vivenciar essa fé da boca para fora. Antigamente, os crentes se orgulhavam de falar, ah, eu sou crente, eu sou diferente do católico. O católico é aquele que é nominal. Porém, hoje nós encontramos protestantes nominais. Pessoas que falam que acreditam em Jesus, porém não se envolvem com uma comunidade de fé. Pessoas que falam que acreditam em Jesus, porém não têm compromisso nenhum com o Evangelho. Ah, eu cresci na igreja. Mas tá, você cresceu na igreja e... mudou o quê? Não é só você crescer. Cristo precisa crescer em você. Cristo precisa habitar na sua vida. Caso contrário, você estará vivendo uma grande mentira. Por isso, eu gostaria de deixar uma pergunta nessa noite. Como você tem vivenciado a sua fé? Sim, como você tem vivenciado a sua fé? Devido à nossa estruturação como sociedade, principalmente aqui no Brasil, nós somos um país religioso. Os portugueses que nos colonizaram eram totalmente católicos. E o Brasil, por bastante tempo, foi um país predominantemente católico. Porém, Isso não significa que esse país que é católico crê em Deus. Somos um país sincretista. Basta você observar a miscelância de religiões que nós encontramos. A minha avó é lá da Bahia, e quando você vai na Bahia, você encontra na mesma igreja, lá na Bahia, acendendo uma vela para a Virgem Maria e outra vela para um deus da Umbanda. Só mostra a distorção que nós vivemos. As pessoas buscam, através da religião, o favor, buscam conquistar o objetivo para a sua vida. Porém, será que este é o princípio da nossa vida? Será que este é o princípio que nós devemos viver? Muitos dão desculpas, que vão para esses lugares fazerem ritos, para tentarem conseguir o favor de uma entidade. Porém, será que isso de fato é válido? O cristianismo é totalmente diferente de todas as outras religiões. O cristianismo, diferentemente de tudo isso, ele não pede que você se doe. O cristianismo não pede que você faça ritos. Pule 7 ondas no final do ano. Use amarelo para você ficar rico. O cristianismo não faz isso. E nem pede dinheiro para você ficar rico. O cristianismo se dá que existe um Deus que morreu e se sacrificou por conta de mim e de você. Isso daí se chama graça. É um favor merecido. Porque Deus vendo a nossa insuficiência, Deus observando a nossa miséria, Ele veio, se fez homem, morreu e ressuscitou por conta do meu e do seu pecado. Então a gente precisa viver plenamente a nossa fé. Precisamos viver uma fé atuante, que crê, professa e anuncia esse Deus que é vivo. Não esse ídolo que nós criamos muitas vezes. Portanto, eu quero convidá-los para refletirmos em 3 pontos que o texto inicial nos desafia a vivermos sobre esse novo de Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: retirem o véu do legalismo. Retirem o véu do legalismo. Observem o que diz lá o versículo 7 de 2 Coríntios 3. O versículo 7 diz bem assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda desvanecente. Para quem acompanhou, ou para quem que esteve presente nas últimas semanas, pode observar que nós temos trabalhado essa carta de Paulo à igreja de Coríntios. E Paulo escreve essa carta para uma igreja que vivia em pé de guerra. Primeiro Coríntios você encontra um pé de guerra danado. Você encontra aqueles textos bonitos ainda, principalmente o 13, quando você fala: ainda se eu falasse a língua dos homens e a língua dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Você encontra uma bela estruturação poética, e eu creio que é um dos textos mais lindos que nós temos em toda a Escritura. A segunda carta, ou a terceira carta, para poder trabalhar com vocês, é um pouco mais complexa. Paulo, ele responde à igreja de Coríntios sobre uma falsa teologia que estava sendo ensinada durante aquele período. Paulo, ele trabalha em oposição ao judaizantes. E o que significa isso? Paulo, ele escreve essa carta a fim de combater uma heresia que era pregada durante o primeiro século. Durante o primeiro século, esse grupo chamado, de crentes chamado de judaizantes, eles afirmavam que Cristo não era suficiente para salvar você. Sim, Cristo não era suficiente para salvar a sua vida. Para você ser salvo, você deveria seguir os preceitos da lei mosaica. Você deveria se comportar como um judeu. Então, o sacrifício de Cristo não era o fundamental. Porém, a lei de Moisés era o essencial para te salvar. Então você precisava acreditar em Jesus, porém você devia se circuncisar, você devia seguir todos os ritos, todas as festas. E Paulo estava sendo perseguido por isso, porque Paulo não orientava nada disso. Paulo, ele anunciava o evangelho da graça de Cristo. Então, Paulo, ele enfrentava seriamente esses dilemas. E se você quer se aprofundar um pouco mais, abre depois a sua Bíblia, leia a Carta de Gálatas, que este vai ser o assunto principal da Carta de Gálatas, onde será trabalhado sobre lei e sobre a liberdade que o Evangelho traz sobre a lei. Então fica um convite, uma lição de casa, um texto curto que dá para você meditar durante a sua semana toda. Então, portanto, devido a esse contexto, Paulo inicia o capítulo 7 de 2 Coríntios fazendo uma séria referência à concepção da lei de Moisés. E como que surgiu a lei de Moisés? Eu não sei se vocês lembram, porém, você consegue encontrar tudo isso a partir de Êxodo 32 até o capítulo 34. Êxodo 32, você encontra aquele relato dos bezerros de ouro. Sim, Moisés havia subido ao monte, Deus havia dado a lei, Deus havia dado os 10 mandamentos para Moisés. Enquanto ele escrevia os mandamentos, o povo falou: oh, Arão, Moisés está demorando, cria outro Deus aí para a gente adorar. Eles constroem um bezerro de ouro e eles adoram, eles fazem uma orgia para poder adorar aquele Deus de ouro que eles criaram. E posteriormente, em Êxodo 32, nós vemos Moisés quebrando as tábuas da lei. Êxodo 33 continua decorrendo sobre esse assunto. E Êxodo 34, nós vemos a segunda tábua da lei que é dada para o povo de Israel. O problema de tudo isso é que Moisés, ele sobe para o monte para poder receber as tábuas da lei. E quando ele volta, o povo da igreja de Coríntios não conseguia mais olhar na sua cara. Moisés estava cheio da glória de Deus. Aquilo que a palavra de Deus afirma, cheio da Shekinah de Deus. Moisés estava cheio da glória de Deus. Isso daí ofuscava, isso daí impactava todo mundo que olhava ele. Tanto que Moisés colocava um véu para que as pessoas não se sentissem confrontadas. E nós vamos ver ao longo dessa mensagem o quão maléfico isso foi. Então, Paulo, ao escrever esse texto, ele faz uma séria referência a esses 3 capítulos de Êxodo. E também fica essa liçãozinha de casa. Vale muito a pena, é um texto bem gostoso de você ler, porque a gente se encontra muito na pele dos judeus, desse povo rebelde, esse povo que ora, adora a Deus, e outra hora quer buscar um ídolo porque acha que Deus não está atuando. E Deus muitas vezes tem que quebrar a nossa cara. O texto fala que Deus acaba matando mais de 3 mil hebreus durante aquele período. E é complexo isso, é pesado você pensar sobre isso. Porém, esses textos nos mostram que existe um Deus que ele é santo, um Deus que ele é bom. Tanto que em Êxodo 34, Moisés ele fala: Deus, eu quero te ver. E Deus fala para Moisés: Moisés, você verá a minha bondade. E após isso, ele volta cheio da glória. Então a gente tem um Deus que ele é bom e que nos enche de glória cada vez mais. Um dos grandes males da nossa sociedade e dos nossos tempos atuais é o legalismo. Assim como no primeiro século, o legalismo religioso tem afetado seriamente o campo da nossa fé. Nós vemos crentes, como os crentes de Coríntios, criando regras e mais regras para poderem atender ou tentarem se satisfazerem através do favor de Deus. Durante o processo de mais de 1000 anos da construção da Bíblia, nós vemos judeus construindo leis e mais leis para tentarem justificar cada um daqueles 10 mandamentos. Estima-se, se eu não me engano, que para cada lei que foi dada, para cada mandamento, foram criados mais de 300 outros mandamentos. Pensa que doentio isso. Isso daí foi feito. Homens tentando justificar aquilo que é de Deus. Criando religiões, criando palavras que Deus não colocou para tentar justificar as suas ações. Creio que você, dentro da sua vivência religiosa ou dentro das igrejas, você já deve ter passado um pouco sobre isso. Esse contexto de você falar, ah, eu vou para servir Jesus, porém, mas você, eu preciso servir de outra maneira. Não é só suficiente eu ir para a igreja, adorar e reconhecer quem Jesus é. Eu preciso de Jesus e algo mais. Aquilo que o C.S. Lewis chama de cristianismo e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e mais uma roupa bonita. Eu preciso de Jesus e mais uma postura de um religioso. Eu preciso de Jesus e mais uma concepção diferente para eu tentar me adaptar a um meio religioso. Porém, não é isso que o Evangelho nos chama. Este não é o caminho da Bíblia. Este não é o caminho que Jesus nos ensinou. Nós não fomos chamados para criar regras, leis para as outras pessoas. Nós fomos chamados para anunciar a mensagem de Jesus. E uma das coisas que eu mais ouço durante esse meu tempo de caminhada é: Felipe, eu não vou para a igreja, porque se eu tiver que ir para a igreja, eu vou precisar me ajoelhar para orar. Eu vou ter que começar a fazer campanha disso e daquilo para que Jesus aceite os meus favores. Eu vou ter que participar do jejum de Daniel. Meu Deus do céu, meu irmão. A Bíblia não orienta nada disso. Daniel fez o jejum para glorificar a Deus e morreu ali. Você não precisa seguir ritos que as pessoas ordenam que você sinta ou você viva. Pelo contrário, vocês devem cada vez mais refletir em Cristo no meio da sociedade. O legalismo em nossos tempos tem sido tratado como um câncer. Sim, o legalismo é como um câncer, algo que estrangula a nossa fé. Ele só serve para levantar a poeira que está dentro do nosso coração. A gente não pode fazer isso. A gente não pode viver nesse campo legalista que tenta matar e assolapar a fé das pessoas. Você pode falar, mas Felipe, eu não sou assim. Felipe, eu parei com isso faz tempo. Mas eu conheço diversas pessoas que passaram e sofreram por conta dessas experiências traumáticas, onde muitos no passado não podiam nem ter TV. Muitos não poderiam nem falar com o outro porque, está em pecado. Ou, pastor, vem cá, vem ungir meu carro. Eu já vi exemplo sobre isso. Pastor, vem passar óleo no meu carro. Meu Deus. A gente não pode vivenciar sobre isso. O pastor não tem autoridade máxima. É Deus que deve ter autoridade máxima na sua vida. É Ele que deve guiar e conduzir. O pastor está utilizado aqui como servo do Senhor. E Deus levanta um pastor para poder abençoar, cuidar. Essa é a função pastoral. Porém, a gente vê aí fora pastores utilizando da religião para tentar estrangular o evangelho. Isso daí não é saudável. Isso daí não é cristão. Isso daí não é bíblico. Portanto, a gente precisa voltar àquilo que as Escrituras nos instruem. Nós precisamos voltar o nosso coração para Cristo Jesus. Só Ele que é capaz de remover toda a poeira do nosso coração. Somente Ele que é capaz de nos transformar de dentro para fora. Nós não podemos viver de acordo com um sistema que somente estrangula a fé. Pelo contrário, nós devemos caminhar e apontar um Deus que é glorioso. Pelo contrário, nós criaremos e viveremos somente uma nova religião. E de religiões o mundo é cheio. Existem cada vez mais seitas e mais seitas. Não é assim não, Felipe. Porém, muitos pensam isso. Quando eu chegar no céu, vai ter um céu do batista, um céu do presbiteriano, um céu do assembleiano, que é um pouco mais agitado, um céu de fulano de tal e de outro fulano. Nós fomos chamados para sermos igreja, corpo, nós somos um. A salvação de Cristo vem para a sua igreja, não vem para uma denominação, não vem para uma igreja. A salvação de Cristo vem para o seu corpo, vem para a sua igreja. Cristo morreu por mim e por você. A gente não pode viver nisso. Senão nós vamos estrangular. E a gente vê isso, eu não me envolvo com tal igreja porque fulano de tal é frio, outro fulano é quente. O outro é morno. Meu irmão, você está aqui para glorificar a Deus. Você não foi chamado para ficar escolhendo o tipo que o outro adora a Deus. Você foi chamado para servir e anunciar o reino de Cristo. O chamado é esse, Mateus 28, vão e preguem o evangelho. Atos 1:8, vocês receberão o poder do Espírito Santo quando forem minhas testemunhas. O que significa isso? Vocês vão receber o poder do Espírito quando vocês pregarem o evangelho. É esse que é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é: vão e anunciem o evangelho. Vão e anunciem essa boa notícia para o mundo carente. E não significa vão e anunciem uma religião, mas vão e anunciem uma boa notícia. É isso que significa evangelho, boas novas. E é pesado você parar para pensar sobre isso. É pesado você pensar que o evangelho não é uma religião. Aquilo que Cristo nos apresenta não é uma religião legalista. O evangelho nos apresenta uma lei de liberdade. Porém, muitos ficam presos somente no rito. Somente, eu preciso fazer isso para que Deus me retribua de tal maneira. Viva aquela teologia da retribuição. É aquilo que nós encontramos lá no livro de Jó, onde Jó começa a passar por diversos tipos de sofrimentos, e os amigos deles falam, Jó, você cuspiu na cruz, você colocou chiclete lá na cruz, você fez isso ou aquilo, alguém está em pecado. E você vive por conta disso. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo é que, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos. Não é somente eu. É todo mundo carece. Todo mundo pecou. E muitas vezes a gente fica preso nesse sistema que, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para que Deus aceite, ou, eu estou passando esse sofrimento porque eu fiz tal coisa. Meu irmão, se você está sofrendo por conta de um pecado, vai lá e se arrependa, porém você vai precisar passar a consequência desse pecado. Porém, não fique buscando encontrar justificativas aonde não existe. Muitas vezes o sofrimento, a dor vem para que Deus se manifeste mais profundo na sua vida. O C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone. Muitas vezes a gente está pensando nisso e Deus está colocando, você vai passar por provações, você vai passar por isso e por aquilo, para que você acorde e você reconheça quem é Deus. E Deus chama cada vez mais para nos aprofundarmos na sua jornada, na sua caminhada. Cristo veio para nos libertar do império das trevas. Colossenses 1:13. Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso que Cristo fez por nós. Cristo é quem nos dá um jugo leve. E quando você observa o texto de Mateus 11:28, que é um texto bem conhecido por todos, que é aquele texto do vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Jesus ele não está falando para aquele que estava cansado da vida, mas ele estava falando para um religioso. Jesus estava falando para um fariseu. Jesus ele estava falando para um legalista. Jesus está falando, meu irmão, largue esse fardo da religiosidade e viva o embalo da graça de Deus. Viva de acordo com o fardo que eu dou para vocês. A gente precisa entender que é Cristo que nos dá o fardo leve. É Ele que tomou sobre si todos os nossos pecados. É Ele que fez tudo, não é você. O problema é que a religião faz isso. A religião dá essa doce ilusão que nós podemos fazer algo para atingir o favor de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. Essa semana eu vou fazer jejum. Para isso, para aquilo, para ser assado. Você pode fazer jejum, meu irmão. Porém, entenda que não é aquilo que você faz que Deus vai deixar ou não de abençoar a sua vida. Cristo já fez tudo. E tudo na sua vida que acontece é graça de Deus. Não é mérito seu. Então a gente precisa ter essa concepção, porque muitas vezes a gente anda numa linha tênue entre a religiosidade e a liberdade do Evangelho. Porque muitos vivem essa religiosidade afinco e outros vivem a libertinagem. Porque já que você não precisa fazer nada, tudo é graça, então você vive de qualquer jeito. Você vive o Evangelho, a sua vida, de uma maneira torta e bota na conta de Cristo. Ah, não, é graça. É graça. Que graça é essa? Que você não reconhece na sua vida que Cristo é Senhor. Então, este é o primeiro convite. A gente precisa tirar esse véu do legalismo da nossa vida. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que nós precisamos retirar o véu do nosso coração. E até para que vocês não achem tão estranho isso tudo que eu estou falando, o véu era um tecido que muitas vezes ele era utilizado por noivas. E quem já participou de casamento já viu isso, aquele momento que o noivo tira o véu da noiva. Quando aquela noiva linda entra na igreja, ele não consegue observar a face dela, ele vai lá no altar e retira o véu dela. O véu era esse tecido que servia para encobrir as coisas. E Paulo faz essa analogia de um tecido que serve para cobrir e precisa ser descoberto, precisa ser removido. O segundo ponto que eu vou trabalhar com vocês está ligado aos versículos 12 ao 16, que afirma que, bem assim, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entretanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O apóstolo Paulo desafia aos crentes de Coríntios a viverem a sua fé. A viverem a sua fé de uma maneira mais ativa. Sim, Paulo desafia aqueles crentes a viverem uma fé ativa, não nominal. Não uma fé que nós vemos aqui no Brasil de 87%, mas uma fé que impactava. E esse convite é o que eu quero fazer para vocês. A gente precisa ter uma fé mais ativa. Se nós queremos mudar esse mundo, nós precisamos ter uma fé cada vez mais ativa. Uma fé ativa não significa que você deve ser um legalista religioso. Pelo contrário, você deve amar cada vez mais as pessoas. É interessante notar que Paulo ele faz uma analogia com Moisés, como eu expliquei anteriormente. Paulo ele fala que Moisés se comportou de uma maneira tímida quando ele desceu do monte. É interessante isso, porque Moisés ele volta cheio da glória de Deus. Moisés ele volta cheio da Shekinah de Deus. E Moisés, ao invés de confrontar aqueles judeus que viviam em pecado, ao invés de mostrarem aquele resplendor que, embora estava se desvanecendo, estava acabando, porque estava apontando que, se naquele momento era temporário, existiria um momento que viria uma glória muito maior que aquilo, Moisés se acomodou. Moisés não quis mostrar a glória de Deus para as outras pessoas. Isso aqui é pesado, pensar que Deus nos partilha muito da sua graça. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo vem e nos direciona dia após dia. E muitas vezes nós nos comportamos de maneira tímida. Nós não preferimos não impactar as outras pessoas por conta de comodidade, por conta de conforto. Ah, eu não quero falar que ela é pecadora porque aquilo vai me causar um grande problema. Meu irmão, se você tem vivenciado a sua fé dessa maneira, você precisa abrir seus olhos. Deus, ele vem e nos enche com a sua glória. Deus vem e nos desafia a apontarmos e mostrarmos que existe uma glória muito maior. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados em um banco. Nós fomos chamados para evangelizarmos este mundo. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus de Nazaré. Este é o chamado completo da Igreja de Jesus. Então Paulo, ele afirma que Moisés não foi ousado. Moisés foi tímido com a sua fé. E muitas vezes a gente se comporta dessa maneira, vive uma maneira tímida. Nos comportamos como agentes secretos de Cristo. Sabe aquela coisa de 007? Ninguém viu você passar. Ninguém sabia. Ah, fulano de tal era crente? Eu nem sabia, sabe? É complicado isso. Eu fico até com medo quando eu ouço o pessoal lá no trabalho falando, o Felipe é crente, mas ele não é crente como os outros. Eu fico pensando, meu Deus. Qual que é o testemunho que eu estou dando lá no meu trabalho? Será que eu estou dando um bom testemunho ou estou sendo passivo, sabe? Então, eu sempre eu questiono e falo, meu, mas eu não sou crente como? Que estilo de cristianismo você está lendo na minha vida? E a gente precisa questionar isso diariamente. Que cristianismo é esse que eu estou apontando? Eu estou apontando que existe um Deus que é glorioso ou eu estou sendo omisso? Eu não estou confrontando. Quando você pega uma situação complexa, sabe, aquela questão de, principalmente, quando você passa por grupos de homens, vem cá, fulano de tal, tal pornografia, vai assistir, você é homem. Você fala, não, isso daí é pecado. Muitos se omitem, muitos ficam quietos, muitos não confrontam aqueles pecados. Basta observar o nosso país, a gente tem 87% de cristãos, porém, é um dos países mais corruptos do mundo. Nós fomos chamados para questionarmos, para apontarmos uma glória que faz totalmente diferença dentro da nossa sociedade. O véu, nesse ponto, ele só servia para disfarçar aquilo que Deus tinha chamado Moisés. Moisés praticamente colocou uma máscara. Moisés colocou uma máscara para esconder aquilo que Deus tinha desafiado ele. E muitas vezes nós fazemos isso. Colocamos uma máscara para tentar esconder o nosso fracasso espiritual. Colocamos uma máscara para não mostrarmos que somos falhos e pecadores. Então nós chegamos na igreja e colocamos aquela roupa de santidade. Oi, varão, graça e paz. Seja bem-vindo, sabe? E você se comporta como um crente. Porém, sai daquela porta ali, entra no seu carro, você já xinga a sua esposa, você briga com seu marido, ou na primeira fechada no trânsito, você sai xingando meio mundo. Meu irmão, você foi chamado para refletir a glória de Deus, mesmo num trânsito caótico, mesmo com os desafios no seu lar. Você apontar a glória de Deus não é você viver com uma máscara. Pelo contrário, você é para viver uma fé ativa, mostrando a glória de Deus para o outro, perdoando cada vez mais, amando cada vez mais, fazendo a diferença. A gente não pode viver como Moisés, botando essa máscara. Não vou mostrar essa glória, não. Só no momento que eu vou para o culto, eu coloco essa roupinha de crente, essa roupa de batista, e depois, não, mudou. A gente precisa abrir os olhos. Deus nos desafia, Deus nos confronta a tirarmos essa máscara da religiosidade, essa máscara muitas vezes do legalismo, essa vida dupla que nós temos, sabe? Essa máscara que a gente coloca aqui na igreja, a outra máscara que nós colocamos em casa e ninguém sabe de fato quem nós somos, porque nós vivemos escondendo a nossa face, nós vivemos tentando nos esconder por conta da nossa covardia. Portanto, eu queria questionar para vocês hoje quais são as máscaras que você tem utilizado para esconder seus pecados? Sim, quais são as máscaras que você tem utilizado para esconder os seus fracassos? Nós precisamos constantemente nos despir. Nós precisamos constantemente remover essas máscaras que nos distanciam de Deus. Pelo contrário, a nossa jornada de fé será uma grande mentira. E é complexo você pensar sobre isso, porque a partir do momento que você bota uma máscara de religiosidade e você não vive nada disso, meu irmão, você está rumo para fazer aquilo que Paulo afirma lá em Filipenses 2, a partir do 5, quando afirma que toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Porém, você não vai proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do céu. Certamente você estará indo rumo ao inferno. Porque a máscara da religiosidade faz isso. Um Cristo que ele é morto, um Cristo que ele é genérico, faz isso em nossas vidas. Tem um filósofo que impactou muito o mundo, chamado Friedrich Nietzsche. E uma das questionamentos que Nietzsche afirma, e é bem conhecido de todos, é que Deus estava morto. E é interessante você estudar isso. Eu não convido você para estudar Nietzsche, porque é bem depressivo, tá? Então, se você enfrentar quadros depressivos, você lê Nietzsche, meu Deus. Mas Nietzsche, ele afirmava que Deus estava morto por quê? Ele falava, Deus estava morto porque a igreja não conseguia impactar. A igreja vivia um cristianismo morto, a ponto que o Deus que eles viviam era um Deus diferente daquilo que eles anunciavam. Isso aí era uma crítica social para a igreja. É aquele Deus que a gente encontra lá em Apocalipse, que fala, eis que estou à porta. Aquele Deus que as pessoas colocaram para o lado de fora e celebram dentro da igreja, onde Cristo não é mais o Senhor da igreja. Nós precisamos tirar essas máscaras. Cristo nos desafia a tirarmos as nossas máscaras o tempo todo. Não vivenciem a sua fé em um Deus morto. Nosso Deus, ele é vivo. Nosso Deus, ele é eficaz. Ele pode fazer grande diferença nesse mundo. Ele quer utilizar a sua vida como ferramenta para a glória dele. Você pode estar me perguntando, ah, mas como eu vou anunciar isso? Como que eu vou anunciar o evangelho num mundo que as pessoas estão cegas para Cristo? Meus irmãos, pregue o evangelho. Mas como eu vou fazer? Anuncie, ame mais as pessoas. Ah, mas as pessoas estão cegas. Meu irmão, se for preciso, seja uma carta em braille para o mundo. Como assim que as pessoas possam sentir no seu toque o amor de Jesus Cristo? Através da sua voz, através das suas palavras, sentirem aquilo que Cristo pode fazer pela vida delas. Sejam cartas abertas. Foi isso que nós falamos na última semana. Vocês são cartas vivas enviadas ao mundo. Portanto, proclamem o evangelho, vivam esse evangelho o tempo todo. Anteriormente nós falamos que nós somos embaixadores de Cristo, e por conta que nós somos embaixadores de Cristo, é nosso dever anunciar Cristo Jesus até que Ele volte. Sejam essa carta viva, seja até essa carta em braille, que as pessoas sintam a sua presença, um pouco de Jesus de Nazaré. Que as pessoas sejam impactadas, né? Falar, nossa, que fulano de tal fez uma diferença na minha vida. O acolhimento que ele me deu fez diferença. Aquele ombro amigo me fez diferença. E por conta disso, eu quero procurar esse Deus que ela serve. Somente Cristo, ele é capaz de retirar o véu da religiosidade do nosso coração. E nós somos chamados para fazer isso. Apontar para esse Deus que ele é verdadeiro, que é grande. E por último, nós somos chamados para viver a glória de Deus. Nós somos chamados para apontar a glória de Deus o tempo todo. 2 Coríntios 3, a partir do 17, afirma bem assim: ora, o Espírito, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto tem sido torcido ao longo dos tempos. Pessoas têm utilizado esse versículo para afirmarem grandes heresias, a ponto de falar, ah, não, eu vou viver livremente, porque aonde está o Espírito, ali é a liberdade. Meu irmão, aonde está o Espírito e onde existe a liberdade é dentro das Escrituras. Deus chamou você para viver uma fé verdadeira. Essa confiança em Cristo Jesus que é capaz de libertar você da escravidão do pecado. E é isso que é a maior liberdade que nós temos. A liberdade de Cristo, ela não vem para nos escravizar como a lei, como a religião que esses judaizantes afirmavam. Pelo contrário, ela vem para nos apontar um caminho muito mais glorioso. E nós somos chamados para apontar essa glória que nos transforma cada vez mais, mais parecidos com Cristo Jesus. A gente precisa parar de dar desculpa esfarrapada. Precisamos parar de escondermos nossos pecados e precisamos anunciar que Cristo reina nas nossas vidas. Cristo é o rei das nossas vidas. Ele é o amado da minha alma. Sem Ele, nada eu sou. A verdadeira liberdade está no Espírito de Deus. E nós não precisamos torcer a Escritura para vivenciar essa liberdade. Pelo contrário, nós devemos anunciar a liberdade de Cristo até que Ele volte. Gálatas 5:1 afirma isso. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Cristo veio para nos tirar da escravidão do pecado. Isso é a maior liberdade que você pode encontrar na sua vida. Não existe liberdade maior que você ser escravo de Cristo. É meio irônico isso, né? Porém, a maior liberdade que nós temos é de nos encontrarmos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, que Cristo possa guiar os nossos caminhos. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que o Espírito Santo dEle, Seu Santo Espírito, faça a gente vivenciar esse novo. Que esse novo não seja somente na igreja, mas seja no nosso dia a dia. Que a gente impacte o mundo ao nosso redor. Não viva uma grande mentira. Pelo contrário, viva essa liberdade que nós somos chamados. Amém?